caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem aqui na Trama Informação. Depois de várias semanas, por razões de saúde, que ainda subsistem, mas esta semana é de novo possível estar junto de vós para mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Comigo está, como sempre, Pablo Lima Ravelo, a quem aproveito desde já para cumprimentar. Olá, Pablo, novamente aqui estamos para mais uma edição do nosso Ponto de Ordem.
Olá, Carlos. Olá, amigos. Que bom estar novamente com vocês para mais este Ponto de Ordem.
Ora, antes de passar ao tema propriamente dito, ou aos temas, quero recordar os ouvintes que podem participar no nosso Ponto de Ordem através dos meios habituais, o e-mail aw@antenweb.pt, WhatsApp, Telegram, Signal ou Google Duo, é o mais 351-910-222-400. Pablo, hoje temos alguns assuntos, mas eu começaria por um assunto que está a marcar, sobretudo na União Europeia, que tem de facto sim a ver com a Covid, mas é numa outra escala, e que é a escala do tornar oficialmente obrigatório. A vacina contra a Covid-19 é obrigatória já, numa parte de Portugal e também, no caso na Ilha da Madeira, e também é na Áustria. E penso também que, na Áustria que a vacina é obrigatória. Aliás, peço desculpa, na Madeira não é obrigatória, mas há uma discriminação clara entre vacinados e não vacinados. Já com respeito à Áustria, sim, é obrigatória. Há penalizações para quem não quiser ser vacinado. Pablo, nós estamos com países que têm mais de 60% ou 65% de vacinação completa. O número de casos aumenta, o número de casos graves também, o número de óbitos também. E voltamos a falar em Natal em risco. Eu sabia que isto ia acontecer, mas já o tinha manifestado antes. Para mim não é uma surpresa. E para o Pablo, esperava que chegássemos a esta magnitude ainda em novembro.
Eu acredito que toda essa situação da Covid, ela vive de ciclos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está num momento em muitas cidades em que a situação está mais branda. Por exemplo, a Prefeitura de Vitória já está liberando, né? Vitória é o município que eu moro, já está liberando e programando as festas de Natal e Carnaval. Então, eu acho que outras partes do mundo estão vivendo a fase mais crítica que o Brasil viveu anteriormente. Por isso é que já está se colocando em algumas partes do mundo o Natal em risco, mas pelo menos o clima aqui no Brasil é de Natal com medidas de segurança, mas sem impedimento. E eu acho que nessa pandemia a gente vai ver muito isso, vai viver de ciclos, né? Já esteve numa fase mais grave aqui no Brasil, agora estamos vivendo a fase mais grave aí na Europa. E aí, quando agrava, há uma pressão popular para se tomar alguma medida. Medida prática quanto ao avanço da doença, qual é? É impedir aglomeração, não tem outra, né?
Sim, mas aqui há uma outra questão, que não é um pormenor, que é, por exemplo, inicialmente a Áustria avançou para um confinamento só para não vacinados. Ou seja, quem estava vacinado podia sair, quem não estava vacinado tinha de ficar em casa. Depois já colocou o confinamento em todos os... ou seja, um confinamento geral. A Áustria voltou a confinar. A Alemanha também está a confinar para já só não vacinados. A Alemanha tem mais de 67% de vacinação completa. Nós estamos aqui a assistir a um recorde de casos. É que, por exemplo, na Alemanha foram mais de 65 mil os casos que se registaram. Ainda nesta semana, na quarta-feira, se não estou em erro. E temos aqui um outro caso preocupante, que é o aumento do número de casos agora nos Estados Unidos. Eu sei que é o inverno, mas era expectável, de alguma forma, que pelo menos a vacina reduzisse o risco de transmissibilidade e de doença grave. Aparentemente, nós estamos a chegar a um valor que os hospitais já não estão a aguentar. Inclusive, a Alemanha está já a enviar alguns pacientes mais graves para a Itália, que também começa a ficar uma situação complicada, porque o número de casos na Itália já passa dos 11 mil por dia, 10, 11 mil por dia. Nestes termos, o que é que acha que ainda é possível fazer para atenuar um pouco as consequências? Acha que, por exemplo, a vacinação obrigatória parece uma boa medida?
A vacina obrigatória, eu entendo que ela fere a questão da liberdade individual, né? Mas acho que o governo faz a parte dele para dar uma satisfação, no sentido de que estamos tomando alguma atitude. E sobre o isolamento para não vacinados, ser não vacinado num momento de pandemia, eu faço uma analogia. Que é mais ou menos aquele cara que se declara ateu. Ele tem a liberdade de ser ateu, mas ele vai sofrer as consequências por isso, né? Inevitavelmente, a pressão do entorno, que é de uma maioria que acredita em alguma religião, vê alguma função para essa crença, vamos dizer, entre aspas, por Nilo de alguma forma. A mesma coisa acontece com a vacina. A gente tem muitas dúvidas sobre a vacina, mas a quantidade de gente que ainda acredita na vacina como o melhor meio para tentar a prevenção da doença ainda é muito grande. Então, quando você faz a opção de não se vacinar, você vai sofrer a pressão externa sobre isso. E, na verdade, eu acho que ela não precisa ser obrigatória, mas é claro que o cara que decidir não se vacinar vai sofrer as consequências disso, assim como o cara que decide não ter religião sofre as consequências disso, só para fazer um paralelo.
Sim, até porque no caso da religião não há uma crime agora não há uma criminalização jurídica, e na toma da vacina há uma criminalização jurídica, há uma penalização na Áustria, para já só, mas sabemos que a Áustria faz parte da União Europeia, ou seja, neste momento a Áustria é só um tubo de ensaio, porque obviamente que esta obrigatoriedade vai estender-se a todos os países, e eu acredito que inclusive a Portugal se vai estender. Porque Portugal tem 86, mais de 86% de vacinados completos. Mas esse completo só é válido durante 6 meses. Portanto, quem tomou a segunda dose, por exemplo, em março ou abril, já não está completamente vacinado. A vacina expirou em setembro ou outubro. Realmente é algo muito complexo. Eu pessoalmente sou absolutamente contra a obrigatoriedade. Embora entendo, na medida em que a vacina não é algo eficaz, não previne, como dizem, uma redução tão alta no número de óbitos, não reduz, como dizem, ainda que reduz em parte, mas não como dizem, o número de casos graves, e, portanto, a força é o único argumento de quem não tem argumentos. Ou seja, no caso, a lei, eu posso, eu quero, posso e mando, eu vou legislar para obrigar as pessoas a fazer aquilo que eu não consigo mostrar que é bom. É como, por exemplo, fazer uma campanha política o tempo todo a criticar as ideias do seu oponente, mas sem apresentar nenhuma ideia. E basicamente é isto que acontece. Não há aqui nenhuma outra. Recusa-se levantar de ideias, o discutir, o debater. O que interessa é vacinar, mas. Cá está, vacinar, mas pela força, porque de outra forma a maior parte das pessoas tem demonstrado já não querer. E nesse sentido, sim, eu entendo a obrigatoriedade. É necessário escoar um produto, que no caso é a vacina. Agora, há também outros motivos de destaque. Não sei se tem algo a acrescentar sobre este assunto, Pablo.
Só acrescentando que aí, como você não pode deliberadamente pegar o cidadão e obrigá-lo ele a tomar a vacina, você vai propondo medidas que induza ele a fazer isso por ele próprio, né? Aí é a função da limitação. Nenhum estado pode obrigar o cidadão, pegar o cidadão em casa e ir lá tomar a vacina. Só que aí ele aumenta a restrição para não vacinados, né?
Não, não.
Então, é uma maneira.
Na Áustria é obrigatório. A pessoa pode mesmo ser detida caso não queira ser vacinada.
Pois é, a Áustria vem aí com uma inovação no campo da obrigatoriedade, então. Eu não vi em nenhum outro país do mundo até agora você tem a obrigatoriedade da vacina. Agora, se você não quiser ser vacinado, tudo bem, mas você vai sofrer as consequências disso. Na Áustria, então, o cara vai te buscar em casa e vai te dar a vacina, vai
Sim,
te
sim.
achar na rua e vai te levar. É
Isso.
uma perspectiva nova dentro de tudo que a gente está vendo.
As multas são. Eu não recordo agora os valores exatos, mas sei que as multas são pesadíssimas, são difíceis de pagar, de facto. E a pessoa pode mesmo ser detida e levada para o centro de vacinação. É de facto o que se tem. Ainda que não saiba ao certo depois como é que tudo isto se vai desenrolar em termos jurídicos. Aparentemente, o que eu perspectivo que vai acontecer é que daqui a meio ano se vá dizer que isto é ilegal, mas entretanto, daqui a meio ano já toda a população que não queria terá sido vacinada. Portanto, eu penso que é isso que vai acontecer, e claro, a culpa vai morrer solteira porque as decisões são políticas. Mas acredito que depois haja esse reconhecimento de que era ilegal, porque obviamente é ilegal. Obrigar a. Atenção, o que me preocupa aqui é o seguinte: a Áustria faz parte da União Europeia. E aquilo que vai acontecer é que os outros países vão adotar essas medidas também, com toda a certeza. Só basta o primeiro fazer e servir como tubo de ensaio. Os restantes vão aprimorar essa ideia. Por exemplo, o que aconteceu na Áustria também, que foi o primeiro país a declarar confinamento para não vacinados. Aliás, não, peço desculpa, foi os Países Baixos. Logo a seguir foi a Áustria, a Alemanha, a República Checa. E neste momento, e depois a Áustria avançou para esta obrigatoriedade. Nesta sexta-feira, avançou para a obrigatoriedade oficial. Na Rússia, o que nós tínhamos assistido é que em Moscovo era obrigatório. E por isso há uma certa ideia do que é que será o obrigatório na Áustria. Só que na Áustria, não é uma cidade, é um país inteiro. E estão com muito mais apoio, porque têm a própria União Europeia, que não criticando a medida, acaba por inerência por apoiá-la. Mas sim, na Áustria, legalmente, a pessoa é obrigada a ser vacinada contra a Covid-19. É o que temos. Bom, mas há aqui um outro assunto que também gostava de ver comentado e que tem a ver com uma outra questão que também envolve a União Europeia e que para mim é, para ser sincero, de uma hipocrisia atroz. Há um país que tem sido fortemente criticado pelas suas decisões, que é a Polónia, que ainda há pouco tempo colocou a União Europeia em alvoroço porque de repente há um país que está a dizer que os direitos do país são superiores aos direitos, ou melhor, os interesses do país são superiores aos interesses da União. Ora, algo que nenhum país até aqui se atreveu a dizer, mesmo o Reino Unido quis sair, saiu, mas a plena não fala em saída, fala só em os interesses serem superiores, os internos, do que os da União. Mas agora a Polónia volta a ser, passou de patinho feio a, novamente, um bom aliado. Porquê? Porque está a construir um muro com a Bielorrússia para impedir a passagem de migrantes. Não lhe parece confuso, Pablo, tendo em conta de que quase todos os dias há migrantes que vêm de países da África e que são resgatados no mar? Ou consegue perceber esta, para mim, pluralidade de perspectivas?
Para mim, essa situação é aquela que a gente já disse aqui no programa algumas vezes, é a famosa hipocrisia funcional. Nesse momento, funciona para mim proporcionar uma barreira contra a Bielorrússia, porque todo mundo está contra o que vem acontecendo lá, as questões políticas. Então, eu vou fazer uma barreira, mas de fato, não tem nexo com a realidade, né? Uma decisão dessa. Se você comparar com a mesma situação voltada para outro país, então você tem que criar você tem que fazer uma muralha em torno do país inteiro para você controlar melhor quem chega e quem sai do seu país. É realmente uma ideia muito estranha, mas eu não concordo, mas eu entendo como funciona no mundo de hoje, né? Assim como anteriormente o Trump já tinha falado muito mais barbaridade nas redes sociais e não teve a conta suspensa. Agora, a partir do momento que ele deixou de ser presidente, que estava em baixa, aí é fácil suspender a conta dele. Para mim é a mesma questão. É fácil fazer um muro contra a Bielorrússia, porque você vai ter um apoio maior para fazer esse muro. Agora, se você não receber bem os outros migrantes que chegam lá, talvez você vai ser tido como desumano. Quer dizer, na Bielorrússia eu bato porque eu posso bater, nos outros eu não bato porque não é o momento de bater ainda. Pode ser que chegue o um momento que seja melhor bater em outra vítima, mas nesse momento o viável é bater aqui e deixar esse aqui passar.
No fundo é isso que acontece. E atenção, porque a Bielorrússia já ameaçou que podia cortar o gás à União Europeia. Ora, há cerca de 40% de gás que vem da Rússia e da União e da Bielorrússia, passa pelos gasodutos que depois entram pela Polónia, se não estou em erro, pela Lituânia. Mas basicamente, esta questão do gás é um velho problema. Não é a primeira vez que a União Europeia tem que acelerar acordos com a Rússia para conseguir renovar o contrato de gás precisamente com os russos. Devia haver alguma alternativa. Eu pessoalmente sou muito a favor de uma coisa: nunca ter só um plano. O plano A, e se o plano A falhar, não há plano B. Parece-me aqui que a União Europeia ainda não se preocupou a sério em arranjar um plano B. Sendo que, todavia, a Rússia, e agora a Bielorrússia, tem um trunfo muito grande na mão, que é a possibilidade de, em pleno inverno, ou cortar o preço do gás, aliás, ou cortar o gás, ou aumentar consideravelmente o preço. O que é que acha que deveria ser feito? É verdade que tem que haver uma exploração, não é? Mas seria por aqui o caminho, uma exploração, ou um acordo diplomático mais estável com os países já produtores.
Eu acho que o caminho, vamos dizer, inteligente seria um acordo diplomático entre os países produtores. Mas esse é o grande problema quando a gente fala de política, quando se faz política baseado na vingança. Por algum motivo ele falou: ah, vou me vingar aqui da Bielorrússia, eu vou construir um muro. Aí a Bielorrússia do lado de lá fala: então eu vou me vingar do seu muro, vou aumentar o preço do gás. É, e fica essa política com base na vingança. A gente pode olhar como o maior exemplo atual de política com base na vingança a situação política do Brasil. O povo ficou insatisfeito com a corrupção do PT, que era flagrante, que todo mundo sabia, que todo mundo via e que estava prejudicando a economia do país. Aí ele, por vingança, resolveu votar num cidadão que não tinha proposta, que não tinha projeto, que não tinha uma grande obra, porque o que que você tem como grande obra do presidente Jair Bolsonaro? Ele não é um escritor, ele não é um cientista, ele não foi um deputado que contribuiu com leis positivas. Agora, para me vingar da corrupção do PT, que é plenamente justificável o sentimento de vingança, Mas aí eu vou votar num cara que não tem projeto, não tem planejamento, não tem cultura, não tem nenhum elemento fundamental como presidente. Mas para me vingar do PT, eu vou votar nele. Então, quando você faz política na base da vingança, o resultado sempre vai ser desastroso. Eu acho que é isso que está se fazendo nessa questão do gás. É melhor sentar e costurar um acordo diplomático com base no raciocínio do que fazer política na base da vingança.
É, o problema é que isto é quase um novelo, não é? Porque a própria União Europeia já, por exemplo, bloqueou algumas contas bancárias de alguns políticos russos, contas bancárias que por algum motivo estavam em bancos da União Europeia. Que é outra coisa que eu também não consigo perceber, que é, eu não gosto do Pablo, mas depois vou ao seu banco pedir que me guarde que me guarde o meu dinheiro. Não consigo perceber o porquê. Honestamente, não consigo mesmo perceber o porquê. Mas acontece. E a verdade é que, neste momento, há todo um novelo de vinganças que agora fica difícil desfazer de forma muito amigável. É verdade que a Rússia já andou a passear-se com bombardeiros na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia, sem nunca cruzar a fronteira, ou seja, sem nunca entrar em espaço aéreo polaco. São poucos os analistas que o preveem, mas há alguns analistas que acreditam que uma guerra potencialmente perigosa pode começar nesta região entre Bielorrússia, Rússia e Ucrânia de um lado, Polónia e União Europeia, sendo que a Polónia seria quase um palco de guerra, tal como a Bielorrússia e a União Europeia, enfim, seria um dos bastiões. Acha que isto é provável de acontecer ou praticamente impossível nos dias de hoje, com uma diplomacia tão musculada?
Não, acho que se a gente continuar com essa troca de vinganças de lado a lado, é bem provável que isso aconteça, porque qual é a melhor maneira de você potencializar um sentimento de vingança? É fazendo uma guerra, disso eu não tenho a menor dúvida. Porque daí é como você falou, é um novelo. Você me trava daqui e eu arrumo uma trava para você de lá, eu impeço você de tirar seu dinheiro, eu faço um muro, eu não vendo mais o gás. Qual é a melhor maneira de resolver isso se o novelo for tão grande que não for possível um acordo diplomático? Desde que o mundo é mundo, onde não houve conversa, houve o quê? Guerra.
É
Então,
complexo.
isso é bem possível de acontecer.
Ora, alguns dos destaques destas. Nós estamos quase no fim. Hoje é um bocadinho de nada mais curto o nosso programa, mas só deixar aqui alguns destaques que parece que são importantes. No Open da Austrália, todos os participantes têm que estar vacinados. Todos. Senão não podem jogar. É mais uma das medidas que está a gerar controvérsia e, claro, também a provocar alguns protestos. De resto, não é a situação única. Esta semana é a segunda, eu penso que estou a dizer certo, Pablo, a segunda semana do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio no Brasil, e que basicamente vai levar a exame centenas de milhares de alunos que estarão aqui a preparar a entrada na universidade. É isso?
Exatamente. Estamos envolvidos aqui em algumas denúncias de interferências ideológicas do governo no conteúdo da prova, né? Existem denúncias que ele colocou até um policial federal na sala secreta do exame para aqueles que formulam a prova, para fiscalizar o conteúdo da prova. Então tá causando bastante alvoroço aqui, deputados da oposição entrando com pedido de verificação para ver se houve mesmo alguma restrição de caráter ideológico no conteúdo da prova. A semana passada, 39 funcionários do instituto que faz a prova pediram demissão em massa. O ministro da Educação diz que não há interferência ideológica. Aí, do outro lado, o presidente fala que o Enem está ficando com a cara do nosso governo. Então, ele também não ajuda em nada a melhorar essa situação de acirramento de ânimos. Vamos ver o que vai acontecer. Ideologia, eu acho que há em todos os exames. Agora, ela nunca tivemos indício que ela foi feita de maneira tão afrontosa e declarada como é o que tem se apontado atualmente. E é um elemento a mais para complicar uma situação que já está difícil, porque foi um ano que os estudantes ainda estudaram com muita dificuldade por conta da pandemia. Se não bastasse, ainda tem essa questão toda da realização da prova.
Uma nota ainda para a NBA, os Los Angeles Lakers, o estádio vai mudar de nome. A casa dos Lakers vai passar a chamar-se Plus Crypto, porque Plus Crypto, eu penso que é o nome do próprio estádio, da própria casa dos Los Angeles Lakers. O site MaisCrypto.com, que é o responsável também pela gestão de várias moedas virtuais, pagou 700 milhões de dólares para obter o naming do, digamos, tanto dos Los Angeles Lakers como dos Boston Flicks, depois que estou a dizer, Boston Celtics, peço desculpa. Os nomes dos estádios, dos campos dos Los Angeles Lakers e dos Boston Celtics vai mudar de nome. São 700 milhões de dólares que vão entrar nos cofres destes dois clubes e que basicamente dão aqui um novo passo, porque é a primeira vez que uma casa de moeda interfere na nomenclatura de um estádio desportivo. Vamos ter aqui pela primeira vez isso acontecer. O negócio, penso mesmo que já foi autorizado, daí a notícia. Portanto, isso vai acontecer. Acha que vai ter um impacto nas próprias moedas ou acha que nem por isso?
Eu acho que pode ter um impacto positivo na comercialização dessas moedas. Agora, também acho que na prática, no dia a dia do torcedor, não muda muito, né? A gente tem o exemplo aqui no Brasil do estádio do Palmeiras, né? Que é a Allianz Arena, de nome, quando foi reformado, mudou o nome. Mas frequentemente você vê o torcedor falando: ah, vou lá no antigo Parque Antártica. Então ele mudou a marca e tá lá, tá no estádio, vende a marca, tudo bem. Agora, para o torcedor ali no dia a dia, frequentemente vai ter um que vai chamar pelo antigo nome. Não tem jeito, né? É como se viesse. Imagine se viesse alguma empresa no Brasil comprar o Maracanã e falar: não, vou mudar o nome do Maracanã. Tudo bem, você pode mudar o nome, pode colocar os letreiros lá, vai te trazer alguma visibilidade, isso vai aumentar suas vendas, vai, mas se eu perguntar para você aí em Portugal como é que chama o nome do estádio, você vai falar para mim: ah, é o antigo Maracanã.
Bom, entretanto, Pablo, acaba de me chegar aqui a informação de que a Estónia vai iniciar a vedação de em arame farpado com a Rússia. A Estónia é outro país da União Europeia e é o segundo que vai adotar uma medida. Eu acho isto irónico porque quando o Donald Trump quis construir um muro com o México, houve uma quantidade enorme de sátira e de crítica. Por isso, mas a ideia era não passarem mais migrantes. E a verdade é que agora a própria União Europeia apoia estas medidas, por isso é que a Estónia também o vai fazer. É incrível, confesso que não estava à espera de uma. Realmente a hipocrisia funciona mesmo, porque de outra forma esta hipocrisia não teria a proporção que teve. Como é que é possível, digo eu, como é que é possível a Estónia, que não era tida nem achada no meio de nenhum conflito, não precisava de agradar a ninguém, como é que de repente a Estónia avança para uma coisa dessas? Mas, e isto sou só eu a pensar. Bom, Pablo, comentários finais e depois vamos às despedidas.
Pois é, essa situação é mais uma vez as pessoas julgando os atores e não as ações. E isso que eu acho que é um caminho perigoso no mundo. A mesma ação feita por atores diferentes tem repercussões diferentes, enquanto devia se julgar as ações e não quem as faz. Eu desejo uma ótima semana a todos, estou muito feliz de poder voltar com o nosso ponto de ordem. Um abraço a você, Carlos. Abraço a você, ouvinte. Continue nos ouvindo e até semana que vem.
O nosso ponto de ordem regressa na próxima semana, se tudo correr bem, há de correr. Por minha parte também é tudo, mas antes de me despedir, recordo-lhe que pode participar através dos nossos contactos habituais, e-mail aw.antenweb.pt e o nosso número, mais 351 910-222-400. Participações válidas pelo Telegram, WhatsApp, Signal ou Google Duo. É assim, ouvintes, que me despeço de todos vós. Desejo-vos a continuação de uma ótima tarde e até à próxima semana. Fiquem bem.